presidência da Câmara Municipal de São Roque. O Nilton esteve aqui, falou que está 90% acertado para ele ser o presidente. O Toco abriu mão, vai ser o vice, aí na mesa vai ter o Marquinho Arruda como segundo vice, e como secretário vamos ter o Cabo Jean e vamos ter o Alexandre Veterinário. Está fechado isso ou o Piniquinho, o José Luiz, é candidato a presidente da Câmara? As cartas estão sobre a mesa.
Luiz, veja bem, a presidência da Câmara, você não decide ela hoje, né? Eu tenho certeza e posso falar para você, e jamais falaria qual vai ser a mesa. Eu não vou falar de voz cara. A mesa nenhuma aqui. É igual você escolher um vice-prefeito um ano antes da eleição, ou 3 meses antes. Então, você tem tudo o seu momento certo. O Nilton ligou para mim uma semana passada, nós ficamos de conversar, estamos para conversar. Ele me disse que não tinha conversado comigo até agora, porque eu era candidato a presidente e ele achou por bem não falar comigo. Eu sou candidato a presidente e quero falar com ele, sim. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho um projeto, tenho para a Câmara, eu não tive a oportunidade de ser o presidente ainda, me sinto muito preparado e vou dizer a você o seguinte, que o regimento interno não vou mexer, eu acho que tenho condições de fazer uma série de coisas lá que é importante para a moralidade da Câmara, entendeu? Eu estou bem preparado para assumir a Câmara, não vou... Hoje eu acho que tenho... Não, uma minoria está comigo hoje, sabe?
Tem quantos aí com você? Porque outro dia a gente estava contando com o Nilton, a gente chegou a 11 votos aqui. Quem estaria com você?
Se ele tem 11, eu tenho que ter 4, né?
Mas quem que você teria aí com você aí, nesses 4
fogos? Não, eu vejo bem, eu sinto pela conversa, eu sinto assim, por exemplo, eu não posso falar por eles, mas eu percebo que não existe uma simpatia hoje por parte, por exemplo, do Itelvino, votar nele. Não quero falar em nome, de repente o Itelvino vem aqui e fala, não, mas o que você está falando? Não. Eu sinto que dá para conversar mais com o Itelvino, dá para conversar mais com o Alfredo Estrada, dá para conversar mais com o Marreiro, dá para conversar muito mais com o Brito, com o Alacir. E vou lhe dizer uma coisa, e dá para conversar muito com o Toco.
Por que você acha que o Toco não desistiu de ser presidente, não abriu mão?
Eu acho o seguinte, você percebe que os nomes que eu falei com todos que dá para me falar aqui, a política, a campanha é o seguinte, ela começa o seguinte, quando você chega, está chegando quase aos 100%, e se você demora muito tempo para que chegue o dia para concretizar a sua vitória, a tendência é você se manter lá em cima, é difícil. Que nem você percebe, por exemplo, ninguém lá em São Paulo, o prefeito de São Paulo, o Dória, ninguém falava dele, era só o Celso Russomano, ele começou, Celso, e o Dória foi e ganhou, não parecia. Você via, por exemplo, e assim por diante, você vê uma série de coisas que a pessoa não aparece e vai subindo. E eu estou trabalhando assim, eu acho que posso, você pode desistir? Posso, de repente se vê uma proposta melhor. Eu
mas
não sou radical.
Para desistir, você queria um cargo na mesa?
Não, pode até ser, ué. Eu acho que estou preparado, eu acho que seria importante.
Você, quando foi vereador outra vez, você chegou
a ocupar
um cargo na mesa?
Cheguei segundo secretário.
Segundo secretário.
E sabe o que aconteceu comigo? Eu renunciei com o segundo secretário. Foi o único na história, só renunciou. Por quê? Porque eu não achei que na época...
A gente teve outras renúncias. Eu lembro uma época que teve lá da Rosa Salvetti.
Quem?
Da Rosa Salvetti teve uma mudança lá da mesa que não concordaram. Eu não sei se...
Não, renúncia não teve. Não, renúncia não.
Houve renúncia da mesa.
Da mesa. Eu fui segundo secretário na época. Inclusive, na época foi cogitado, porque eu não concordava com a presidência tomando algumas atitudes. Eu falei, eu não vou renunciar. E eu renunciei. Entendeu? E hoje eu acho que estou bem preparado. Essa mesa, eu acho que deveria ser o seguinte, Wander Luiz. Eu acho que poderia ser, por exemplo, queira ou não queira, eu tenho o rótulo que sou do Daniel, vamos pensar. Então poderia fazer um da mesa. Queira ou não queira, o Nilton é do Chula, rótulo, poderia fazer parte da mesa. E pegaria. Então nós fazíamos uma mesa mista, democrática, aí sim. Agora, um candidato do Chula e 4 do Daniel, do Cláudio. Então, eu não vejo democracia aí nisso aí, no meu ponto de vista. Então, eu tenho certeza, eu vou garantir para você, já estou falando com certeza, essa mesa não vai ser essa. Não vai ser. Isso aí eu já estou falando.
Até que o Nilton pode ser presidente, tudo bem.
Ou
isso
não.
Até pode acontecer.
Se amanhã o Cláudio se reúne, ele queira ou não queira, ele e Efoneu são um líder dentro do PSDB. E eles falam assim, amanhã vai ser o presidente o A. Não vai ser mais o B. Eles têm 7 votos. É difícil, cara. E qualquer coisa que ele ofereça, de, ah, vou asfaltar, qualquer vantagem, a pessoa fala, não, eu... Porque é, vereador é muito volúvel, ele está aqui, hoje ele fala uma coisa, não todos, né?
A política não muda, todos. A gente a política... olha, é igual a nuvem, olha, está de um jeito, daqui a pouco se olha, está de outro.
Tem dúvida. Mas,
você já conversou com o Cláudio Góes?
Sim. Eu conversei, por isso que eu estou muito à vontade.
E porque... o que o Cláudio falou, quando foi essa conversa? Tem uns dias? Um dia
não,
atrás?
Não, não. Eu conversei com o Cláudio já duas vezes, uma por telefone. Falei com o Fanel também.
Depois da eleição?
Sim, nós conversamos já e no outro dia que teve uma reunião, sexta-feira, uma reunião que para discutir alguns assuntos, não era essa pauta.
É sexta-feira da semana passada não, porque ele estava em Brasília, foi na outra.
Não, voltou, não, essa semana aqui...
É que a semana agora misturou por causa do feriado. Hã? É que a terça ficou com um clima de sexta, desculpa, isso é verdade.
Peço desculpa.
Então você conversou com o Cláudio terça?
Terça, teve uma reunião na terça-feira, que foi os 15 vereadores foram convocados para ir lá numa conversa, assim, até eu tinha comentado, muito preocupado com os problemas da cidade e nós... Eu pedi para Cláudio, pedi para o Fonel, para que nós fizéssemos uma reunião e para que ele nos apresentasse também a diretoria, os cargos e tal. Então, conversamos alguns assuntos e tive a oportunidade, que eu não vou... Você pergunta para ele depois. Quem vai ser quem?
Quem vai ser quem? Mas ele já deu uma pista lá ou não? Você pergunta
para ele. Aí é o seguinte, aí eu conversei com ele, Wander, referente a presidente. Ele falou, eu tenho intenção de ser presidente da Câmara. Ele foi muito achativo para mim, ele, com certeza ele está me ouvindo, e se não tiver, alguém vai falar ele.
Ah, vai, que o nosso programa é fogo, morra acima, disso, água morra abaixo.
Mas ele bem, bem tranquilo, eu percebi que ele também amadureceu um pouco tempo, tá fazendo bem a política, conversando bem, e está sendo uma liderança. Você percebe que ele rapidinho ele é líder. Tá, se precisa chamar a atenção de alguém, ele chamou na reunião, eu percebi. É? Ele falou muito à vontade, falou que dá corda, ele puxa a corda, tem os nós, ele falou uma série de coisas.
Está aprendendo a falar não?
Não, justamente o que ele falou. Ele falou, olha, eu falei
que ele estava falando sobre isso, porque o político chegou uma hora e tem que começar a falar não, né?
Não, principalmente o líder, né? A gente que não é líder, a gente pode até dar uma segurada, mas o líder tem que falar, não, isso aí não, para que está prejudicando a cidade, está prejudicando.
E esse nome não dá também, porque agora ele está vivendo esse momento que todo mundo quer um cargo, né?
Eu não sei se todo mundo quer um cargo, todo mundo quer negociar alguma coisa.
Tem muito, mas, por exemplo, gente que foi candidato a vereador, gente que apoiou a campanha, muita
então,
gente agora está na expectativa.
Eu vou voltar no que eu estou falando, mas vou chegar aí. Existe um projeto de lei, que até é inconstitucional, mas está lá um projeto que aprovou pelos vereadores.
É a Lei Mandi. A Lei Mandi está em vigor. Porque então, diz o seguinte, que qualquer candidato, qualquer pessoa que tenha sido candidato a vereador, a prefeito ou a vice-prefeito
não pode
ocupar um cargo em comissão nos próximos 4 anos. É discutível, tem gente que fala que se alguém entrar na justiça derruba isso. Eu recebi informação que já tinha lá uma DIN derrubando sair, mas aí a pessoa que falou para mim, falei, manda para mim, aí não localizou. Aí nós fomos levantar o arquivo da Câmara, quero agradecer aqui pelo Departamento Jurídico da Câmara e o diretor também, lá o Luciano, os advogados e tal, que levantaram, não tem nenhum comunicado. A Lei Mandi está em vigor.
Mas está em vigor mesmo. Por que ela está em vigor? Porque hoje, essa lei, ela está fazendo parte do regimento da cidade. Ué. Na cidade, ela pode fazer uma lei que ela...
Mas o que você acha, por exemplo, que quem foi candidato a vereador e não foi eleito, ou a prefeito, a vice-prefeito, você acha que deveria ocupar um cargo na
administração? Luiz, veja bem, se eu sou prefeito, num caso desse aí, por exemplo, se tem até vou citar um nome muito tranquilo para falar aqui, por exemplo, como é que eu vou pegar um funcionário que nem o Marcelo Marques, que trabalhou lá há 20 anos, está fazendo a função, e vou falar para ele, olha, você não vai exercer uma função mais porque você saiu candidato. Então, aí que eu quero falar. Tem cada caso é um caso, Marcelo, ou o Wander Luiz. Cada caso é um caso. Como é que eu vou falar, por exemplo, uma pessoa...
Que nem no seu caso do Marcelo, é uma questão política, porque ele foi candidato, sim, foi votado, e também técnico, porque técnico, ele conhece o riscado lá.
Ele é
lá,
bom, ele é bom.
Quantos anos ele está lá?
Então, veja bem, no caso do Marcelo não dá, tem algum outro caso lá que não vou citar, não dá, tem que pôr, o cara é profissional. Como é que eu vou falar, por exemplo, para a Márcia Nunes, ela ia sair candidata, você não vai poder ser diretora da saúde porque você saiu candidato. E assim por diante, eu estou dando um exemplo raro aqui.
Mas ela não foi, ela poderia ser.
Eu não sou favorável a esse tipo de coisa, não sou. Porque eu, no meu caso, se eu sou prefeito, eu faço derrubar essa lei porque eu tenho interesse em alguns funcionários. Eu falo, ah, vou mandar para a Câmara para derrubar essa lei e derrubaria. Voltando à questão da presidência, que eu acho que você, que você, não sei se quer fugir desse assunto.
Não, não quero não, eu quero ir para... Esse é um assunto
então,
importante.
Então, é um importante e eu acho o seguinte, que a Câmara hoje, eu acabei de pôr uma matéria na internet, no Face, eu coloquei dizendo o seguinte, essa matéria, é, hoje o Tribunal de Contas, Wander Luiz, ele tá, já está exigindo, desde 2010, existe uma falha enorme na Câmara, que não é a questão hoje, ah, você quer o assessor, não é a questão de querer assessor. Não é, o meu problema agora é que tem que ser feito o concurso de qualquer maneira, estamos irregular. A Câmara tem que trabalhar de uma maneira...
Você defende o concurso, tem que ter concurso.
O concurso.
E você acha, independente, por exemplo, ter o concurso, não você... O chefe de gabinete você acha que é importante ter? Porque hoje eu não tenho mais nenhum, foi tudo extinto lá, porque o Estrada estava preocupado, porque com os 15 assessores parlamentares, a Câmara estava com mais funcionários em comissão do que funcionários concursados. E aí o Estrada
mas se você, movimentou... Mas veja bem, mas com os 15 que os vereadores, assessores que saíram, os 15, resolveu? Eu não, tá errado, continua errado, porque ainda, com, mesmo para sair dos 15 assessores... É nesse, os 15 ficando, Wander, para entender, ou saindo, tem que ser feito. Como que eu vou pôr um contador, por exemplo? Eu pego uma pessoa que não é contadora, mas é um... Eu falo, você vai ficar de contador, o outro vai assinar. Aí eu pego uma pessoa no jurídico, que ela é, não, é, não, não é uma advogada, nada, eu posso pôr esse aí. Se você ler minha matéria na internet, você vai entender direitinho que hoje o presidente da Câmara... Ele dá cargos para pessoas que não são especialistas nisso. E tem coisa que tem que ser. O contador tem que ser, o jurídico tem que ser. Então tem uma série. Isso aí tem que fazer o concurso para esses caras.
E você acha que o assessor parlamentar, como eles estão querendo colocar, tem que ter um cargo, tem que ter um nível superior?
Ó, eu vou falar para você. O que, que eu acho que um assessor tem que ter? Primeira coisa, o assessor teria que chegar na Câmara no horário comercial. É 8 horas, abriu a Câmara, tá. Deu horário de almoço, tá. Deu horário de entrar, entrar. E à tarde vim para... O que ele vai fazer durante o dia não me importa. Ele pode estar atendendo. Tá? O porquê que eu sou a favor de ter um assessor dessa maneira? Porque é o seguinte, por exemplo, um assessor ele vai para São Paulo, ele vai fazer algum recurso, vai buscar alguma coisa, ou, sei lá, ou, o vereador vai, o assessor tem que ficar dando assistência. E principalmente para quem mora em São João Novo. O cara sai em São João Novo, está lá, tá... Então eu acho que por causa da distância é importante, desde que o assessor... É, ele faz a obrigação dele. Quanto ao estudo, também é muito relativo. Um exemplo, eu conheci políticos que conhecem toda a história de São Roque. Tudo. E não tem um nível superior. Eu conheci políticos que têm nível superior, que foram vereador, que foi péssimo como vereador. Então, é meio complicado. Agora, você pega, precisa ter nível superior. Tá, primeiro. O cara com nível superior, de repente, ele não vai desenvolver um trabalho daquele que não tem o nível superior. Segundo, o salário também de um cara que quer nível superior, o cara vai, já, com certeza, já está fazendo uma faculdade para... É difícil. Então, eu não, é discutível, isso tem que ser discutido. Agora, eu sou a favor que tenha, ué, a lei. Eu sou a favor de tudo que está dentro da lei. Tudo que for dentro da lei. Se a lei permite isso, eu sou a favor.